Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
E aí, Osiris, tudo bem? Tudo certinho?
Tudo indo, né, na medida do possível. Vamos, né, indo pra frente. O objetivo é um dia após o outro, uma perninha atrás da outra. A gente cai, a gente levanta, a gente vai embora, a gente continua. É sobre isso, por isso que a gente tá aqui gravando. Porque a gente gosta de gravar podcast, não é verdade, Rock?
Sim, eu também tô meio tristinho hoje. Bateram no meu carro de novo.
Ai, bicha, por isso que seu microfone...
Ai, como o programa tá começando bem, né? Assim, pra cima, legal. Até afoguei. Gente, mas assim, na verdade tem que começar bem, porque hoje a gente tem convidados, convidados ilustres, tá? E convidados, assim, próximos, assim. Então, assim, a gente vai ter uma chuva de R's, tá?
É verdade.
Então, assim, já estejam preparados, mas é isso aí. E quem é que está com a gente hoje? É verdade, Nicole.
É verdade.
Quem está com a gente hoje, Osiris?
É o Will e a Ivy. Vou chamar de Ivy Santana.
Olá, Will.
Hello.
Olá, do podcast Conversadinho. Correto?
Conversadinho.
Isso aí.
Conversadinho. Não
tem
paulista
aqui,
não.
Tá, ó. Ivy e Will, sejam bem-vindos, primeiro de tudo. Sejam bem-vindos ao podcast que não é de Sorocaba, tá? Não sei se vocês já gravaram com outros podcasts. Mas, gente, Manja Rollers, o detalhe é que eles têm esse podcast Conversandinho, que já tem esse sotaquezinho, que é bem típico lá de Sorocaba, porque eles, os dois são lá de Sorocaba. E já...
A gente é de Votorantim, Votorantim, que é muito mais legal. Peraí.
Então vamos lá. Eu que já não sou tão exatamente de Sorocaba. Votorantim não é um bairro de Sorocaba?
Ai, meu Deus do céu!
Ó, a gente vai começar brigando aqui agora.
A gente já vai começar com polêmica, porque eu gosto de quem vai, William, explica.
É. Votorantim foi um bairro de Sorocaba até 1963, quando nossa cidade se emancipou de Sorocaba e virou aí essa cidade maravilhosa. Porque Sorocaba estava, ó, cagando e andando pra Votorantim, então a gente falou, não, vamos ser uma cidade independente.
Porque no bairro de Votorantim tinha fábrica, né, de cimento, e a gente dava um monte de dinheiro pra cidade, a gente não tinha energia elétrica, não tinha posto de saúde, a gente falou o quê?
É.
Agora,
assim, então assim, mas já rolou pra vocês entenderem, então assim, é uma cidade que se emancipou, então fica do lado da cidade um pouco menor que Sorocaba.
É, na verdade, assim, você atravessa uma rua, você tá em Votorantim, você atravessa outra rua, você tá em Sorocaba.
Isso.
Lembra até que teve no Covid, que tinha um shopping, nossa, foi até notícia do Fantástico. Que metade do shopping em Votorantim, metade do shopping
era
em Sorocaba.
Era isso que eu ia falar.
E no começo do lockdown. No começo do lockdown, assim, então, assim, metade do shopping podia funcionar, outra metade podia funcionar.
É, as restrições lá de funcionamento.
Não, tem um shopping grande em Sorocaba, eu acho que é o maior shopping de Sorocaba.
O Iguatemi Esplanada.
Por incrível que pareça, o shopping fica metade numa cidade, metade na outra cidade. Ele é tão grande que é o shopping. Ele fica na divisa e aí ele se espalhou pros dois lados. Aí, pelo que eu me lembro, e aí vocês vão já entrando agora nos detalhes da cidade. Teve uma briga aí pra quem que é que tava, ia receber os, vamos supor, as taxas,
os impostos,
que
né?
O shopping, porque o shopping vendia muito. Sim. Então, começou a briga entre Sorocaba e Votorantim. Como que foi essa história aí?
Assim, o shopping é nosso. O shopping é de Votorantim.
A Ivana é jornalista.
Ponto, Sorocabano que chora. Não, mas assim, você quer saber se o shopping é de Votorantim ou Sorocaba? É muito simples. Dia 15 de agosto foi aniversário de Sorocaba. E assim, 90% das lojas não funcionavam em horário de feriado porque elas estão em Votorantim. O William já trabalhou no shopping, ele sabe disso também. Então, o Sorocabano fica, o shopping é de Sorocaba, não é, meu querido. São algumas lojinhas, uma partinha de estacionamento. A maior parte do shopping é de Votorantim, essa cidade maravilhosa.
Sim, mas teve todo um babado, porque a maioria da taxação ia pra Sorocaba. E, tipo, o Votorantim
aí
falou, não, queridos, a gente quer esses dinheiro pra gente aqui.
É que vocês,
é, exatamente.
Vocês não estão vendo o vídeo, porque foi uma coisa que meio, ó, mami slave, sabe? Uma coisa
a gente
assim,
gosta,
ah,
a gente gosta
de dá licença.
Só porque você não é family, gente. O povo fica bravo.
Sim. A gente é muito
então,
votolover.
Então, vamos falar da grande atração, maior de todas as atrações de Votorantim, que é a Festa Junina de Votorantim.
Centenária.
Que é famosa aqui. Até que em São Paulo, o pessoal fala, ah, tem a Festa de Votorantim. Porque a de Sorocaba não chegou aos
flopada.
Pés.
Flopada.
Flop, flop.
Flopada, eles nem tentam mais competir. Eles deixam primeiro acontecer a de Votorantim, ou fazem antes, porque não dá, não dá. De Votorantim é a maior do estado de São Paulo.
É.
Maceta, em show, em parque.
Votorantim, Maceta, a festa de Sorocaba.
Que mais?
É, a maior do interior do estado. É a maior. The biggest.
É, que mais que tem em Votorantim? Já vamos lá, porque vamos lá. O que tem em Votorantim?
Ó, Votorantim é uma terra de encantos.
Assim, pra saber em detalhes, vocês podem ouvir o podcast Conversandinho. Lá tem vários. Tem episódio sobre rolês, tem episódio sobre parques, tem episódio sobre shoppings do interior. Tem várias coisas, mas assim...
Mas no episódio de rolê dos senhoritos e senhoritas, vocês falaram muito de Sorocaba.
A gente fala porque tem que falar, né? Pra não deixar eles de lado, né? A gente tem audiência de Sorocaba.
É, a gente abre esse espaço.
Mas assim, por exemplo, em Votorantim tem muitos parques. É muito legal. O William, que é rolezeiro de parque, pode falar mais.
É, aqui a gente tem muito o ecoturismo, né? Então tem várias opções de trilha, de cachoeira. A gente tem o paredão lá da represa também. A cachoeira da... É que a cachoeira da Chave, ela tá um pouco abandonada, mas...
Mas ela está... Tem um projeto pra construírem um mega parque da cachoeira, que vai ter segurança fora, vai ter praça de food trucks. Tem projetos.
Vai ter pegação e banheiro on lá também. Né?
Vai, já tem.
Bom, já tem no shopping, né?
Mas tem no banheiro on da natureza. Agora vai ter um banheiro on de verdade, assim.
A pessoa já vai se perder lá. Agora eu quero saber se em Votorantim tem talaricas. Agora!
Tem.
O interior, meu amigo, olha só.
Pior que tem.
É uma loucura.
Então, ó, vamos lá. O assunto aqui que vocês já leram aí na thumb, Manja Rollers, é talarica. O que, que é a porra de um talarica? O filho da puta de um talarica. Vamos ser literais. Um filho de uma puta. Talarica é uma gíria que a gente usa pra significar aquele amigo. Então ele tem que ser um amigo, no mínimo conhecido, seu, que é o famoso fura-olho, né? Ou que ele vai dar em cima, é o ele, ela, vai dar em cima do seu namorado, do seu compromisso, do seu crush, de alguém que você tá de olho, de alguém que você tá casado. E essa pessoa, assim, normalmente os talarica, eles têm um comportamento assim de serial killers, porque eles repetem. O modus operandi. Eles não se contentam com um casal. Eles querem pegar, tipo, eles não se importam com a instituição casamento, a instituição namoro. Eles não enxergam isso. Eles enxergam corpos. É sobre isso.
Eu diria que alvos, então... tá? Eles enxergam alvos.
Na verdade, eu concordo, que eu acho que eles enxergam assim. Não é nem corpos, eles enxergam possibilidades de atazanar a vida de alguém e de arregaçar a vida de alguém. É isso que eles querem. Eles querem a discórdia. Eles caçam, são caçadores de discórdia.
Rock, como é que você identifica uma pessoa talarica? Você conhece alguém talarica, Rock? Você conhece?
Nossa, eu conheço um monte de talarica. Eu tenho talaricas de estimação, que ficam atrás.
De estimação.
Atrás,
não, mas deixa. Aliás, deixa.
Gente que eu até já sei. E eu falo assim, ah, essa bicha de novo, ai, sabe?
Deixa eu te perguntar, porque o Rock é da comunidade dos ursos, né? E até onde eu saiba, olha, assim, não querendo falar mal dos ursos.
Peraí, vocês são gays?
Ninguém contou pra gente que vocês eram gays.
Eu não sabia, eu tô fechando agora, eu tô saindo agora, tchau.
O Rock é gay.
Entendi.
Eu não sou gay, mas meu namorado é gay.
Então, menos mal.
Eu estou numa relação homofetiva, tá?
Temporário, uma fase. Porque ele sempre diz isso pra mãe dele.
E a gente tem uma hétero aqui também,
a
né?
A gente tem uma hétero que namora um bi de festinha. Eu namoro um bi de festinha, tá? Que foi o termo termo que o Will deu pro meu namorado é que ele é bi de festinha, tá?
Ah, o que é um bi de festinha? Eu fiquei interessado, conta pra gente.
É pessoa que pega pessoas dos dois gêneros, mas
que gostam de pessoas
em festinha. Mas pra namorar, só namorou mulher mesmo, então é bi de festinha.
Ele mas é só nas festinhas,
só
né?
Nas porque festinhas, aí depois ele fica... Mas aí hoje a gente tá no relacionamento aí, eu também já dei uns beijinhos numas meninas, sim.
Mas foi. Bom,
olha,
mas
gente,
aí pode ser. Não, mas aí pode ser.
Polêmicas.
Revelações.
É, rolou ali no rolê, você vai, você fala, acontece também. É, né? Mas assim, status hétero, tá, infelizmente.
Seja bem-vindo ao Vale, gata.
Eu não estou feliz de ser hétero, tá? Eu acho que é uma maldição gostar de homem, mas até aí, o que eu vou fazer?
Infelizmente.
É, gostar de homem,
o que eu vou fazer?
É, eu adoro ser viado, mas gostar de homem. Puta que pariu.
Então, aí que tá num relacionamento com um bicho, Will, você. Como, em que espectro, que letra que você é e como seu status de relacionamento
bicha,
atual?
Espectro de bicha.
É, espectro de bicha mesmo. É, gayzona. Eu namoro há 8 anos já com o Leopoldo. Leopoldo Tatuador no Instagram. Ah, galera, fazendo o jabá.
Eu sou de Votorantim,
e assim,
lá, tatuagem.
Em anos. Ele é de Sorocaba. Fui arrumar namorado em Sorocaba.
É de Votorantim,
desculpa.
Eu sou mais
Sorry, gente. A Ivana tá no. O meu relacionamento é intermunicipal, infelizmente. Mas tudo bem,
quase
tem coisas que a gente releva.
Quase
a distância, porque ele mora na zona norte de Sorocaba, pra quem não conhece, é na puta que pariu. E assim, 8 anos pra mim, idade de gays é 30 já, né?
Bicha, eu fui casado há 20 anos.
Nossa, 40 anos em idade de gays.
Obrigado, pelo amor de Deus. Não quero casar de novo, não. Eu gosto muito de namorar, gosto muito de namorar, mas casar, gente. Ai não.
Vou experienciar aqui um tempo.
Depois você me conta.
Vamos ver.
Depois
conto,
você me
conto.
Conta. E só pra saber também que lado vocês estão, vocês são monogâmicos, não monogâmicos?
Sim. Tamo ali, né, gente? Modernidade hoje em dia, 2023. Quem nunca chamou alguém... Vem aqui, rapidinho, né?
Essa das marmitas, né? Eu não.
Uma vez ou outra.
Eu sou uma monogâmica raiz. Pra mim é 2, 3, não dá certo. Se for 3, eu...
Eu sou millennial, eu sou velha demais pra esse negócio de relacionamento aberto.
Não. É umas coisas muito confusas. E a senhora, Zineide, a senhora tá como? Manda pra gente, galera.
Eu estou em retiro espiritual atualmente. Estou em retiro totalmente espiritual. E é sobre isso. Ponto. Eu estou na fase assexuado, gente.
Tá certo.
É uma boa.
Então, assim, é meditação, é só isso que eu pratico. E não tem sexo, não tem. Ó, se bem que assim, eu até. Experimentei abrir o Tinder e assim, passei uns 100 perfis e não dei like em nenhum. Ou seja, estou assexuado mesmo. Ninguém me interessa.
Você é exigente?
Atualmente. Eu sou traumatizado. É diferente. Entendeu? Eu sou traumatizado.
Não, já passa, já vai passar.
Vamos lá. Vamos para o assunto do programa. Porque eu assim, quis gravar esse podcast para me distrair um pouco. Então não vamos falar desse assunto. Não quero falar desse assunto.
Jogando os traumas na roda.
A gente tive terapia hoje de manhã.
Acho que a gente quer ver a senhora chorar.
Chora,
não vou tá chorar.
Que a galera chorar. Gosta.
Não é, porque, né? Tipo, ainda engajamento.
Sim.
Então vamos lá para as histórias de Talarica. Rock, como eu tava falando, você... Ah, aliás, Rock, eu fui... Eu tô tentando sair, né? Meus amigos falam, vamos sair pra se distrair e tal, não sei o quê. E me chamaram pra uma festa de ursos aqui na Rua Augusta, aqui em São Paulo. E aí estou lá na festa de ursos e tal, não sei o quê. E, bom, ursos têm fama de serem muito monogâmicos, muitos deles, né? Se apegam e tal, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, muito talaricas. E é muito, muito talaricas.
Sim.
Eu acho que a comunidade que mais tem talarica é são dos ursos. Estou enganado ou não? Uma falsa suposição, o que você acha?
Não tá.
Eu vejo não muito tá. Pelo convívio ali que eles são muito talaricas.
É quase.
Eles se apaixonam pelo outro. Ah, mas eu gostava, não sei o que, vai dar em cima mesmo, na cara dura. Não tá nem querendo saber.
É muito amor, né? No coração.
É um coração
quentinho, peludo.
Isso sim. Imagina, vem fazendo a louca, você já dá uma voadora nela, ela já sai. Torta.
E Rock,
isso aí.
Você não sabe quem que eu encontrei nessa festa. Leonardo é. Leonora. Ela estava lá. Gente.
Leonora.
É, exatamente. É uma amiga que eu não via pelo menos uns 20 anos. Ai. A gente já falou dela aqui pros Manjarrores umas um milhão de vezes. Várias histórias do.
Essa bicha tem história.
Ela é uma personalidade. É um ícone daqui.
Eu não reconheci. Não reconheci, porque ela virou uma ursa, né? Ela virou uma ursa de barba, tudo.
É,
tá bonita. Tal, não sei o quê. Ela assim, oi, Aziz, tudo bem? Eu assim, quem é você, meu amor? Aí ele falou assim, Leonardo, é de Sorocaba, amigo do Rock. Aí eu assim...
Ah, se é daqui, a gente pode conhecer. Você sabe que aqui o rebuceteio da comunidade LGBT é forte, né?
Tem uma história triste, que depois de novo eu conto pra
nós. Ah, eu vou querer saber, vou querer saber.
Não, e até teve uma hora que aí...
Problemas.
Até teve uma hora que aí eu tava ali conversando com ele e passou um cara super bonito e me olhou. Aí eu olhei de volta, ela me cutucou e falou assim, bicha, esse aí não vale nada, tá rica de tudo. Olha o gancho pro programa!
Oh.
Você teve uma má experiência com esse cara que passou? Ele falou assim, não vamos tocar no assunto.
Eita.
Olha isso! Então assim, tem talaricas rodando por aí a solta. Elas são um perigo.
Eles estão em todo lugar.
Rock, começa você, então me conta uma história de talarica. Você já foi talaricado? Algum amigo já deu em cima do seu namorado?
Então, amigo direto, não.
Conhecido.
Né? Até essa é uma dúvida. Querida professora Helena, deixa eu perguntar. Se o talarico, ele obrigatoriamente tem que ser seu
não.
amigo ou ele pode ser amigo do seu namorado?
Conhecido.
E depois se tornar seu... depois ele se torna seu conhecido porque ele é amigo do namorado.
Então, tipo, se é uma pessoa desconhecida, ela não se torna talarica, só um amante.
É só uma puta.
Entendi as regras, entendi.
Tem que estar associado com isso, que a pessoa te conhecer e
ter uma relação ali.
Ela sabe que existe uma relação, entendeu?
Entendi.
Então, Rock, entendi.
Não, já tive vários casos. Eu acho que todo mundo que eu namoro, assim...
Você é zicada, perseguida.
Eu sou assim, bicha, não pode ser, eu vou reclamar pro Lula, sabe? Não tá
Cadê
certo,
o Ministério isso. do Namoro pra cuidar dos talaricos? Cadê? O Lula prometeu.
Exatamente, gente, o Ministério do Namoro, ele prometeu, agora eu quero, entendeu? Isso aí vai ser uma subpasta no Ministério
Com
dele,
certeza.
Importantíssima. Porque todo namorado que eu arrumo vem com uma talarica.
Já vem junto, vem de brinde.
Sempre.
Putz.
Vem
acoplada.
Vem no, é o combo, assim, né? Fala assim, ah, você vai comprar coisa na promoção, né? Isso que você ganha, né? Você vai comprar uma gay na promoção, vem com uma talarica. Dá vontade de bater? Dá vontade de bater. Só que eu sou daquela coisa, assim, eu não vou bater na pessoa, por quê? Uma, porque é o talarico indireto, porque ele não é meu amigo direto, né? Era amigo do namorado. E eu acho que quem me deve essas... satisfações é o meu namorado, não a talarica. Então eu vou sempre, entendeu? Falar, pô, peraí, o que tá acontecendo? Pra ele, não pra talarica. Porém, se algum dia eu tiver bêbado, entendeu? Na colocação e tudo mais.
Você não responde por você.
Ah, tá daí, ó o tamanho da minha mão, ó, entendeu? Vai e chama a polícia, que, sabe? Hoje eu quero encrenca, eu quero acordar na delegacia, sabe? Gritando,
eu
sou mulher, caralho, sabe? Porque não dá.
Iva, eu quero saber se você conhece alguma... Se você já passou por uma talaricagem por perto de algum amigo ou alguém já deu em cima... Não precisa saber se namorado, pode ser anterior, histórias anteriores. Eu quero saber de você primeiro.
Olha, que eu saiba,
que você sabe sobre talaricagem,
a
sua experiência.
Que eu saiba, eu nunca fui talaricada. Assim, pode ser que tenha acontecido, que eu não sei.
Não,
mas,
procura,
assim,
não
já,
procura
já
informação.
Já tenho namorada aí, né? Mas eu tenho uma história curiosa, que eu tenho um amigo... Um amigo de faculdade, gay, né? Tinha que ser. Ele se apaixona por todos os meus namorados. Onde tem gay, tem paz.
Onde
não
tem gay,
mas
tem paz? Não.
Ele fala assim, aberto. E aí tem uma história de um... Não foi talarico porque eu já tinha terminado, mas ele era apaixonado por um carinha que eu namorei. E aí a gente terminou, e o cara, quando a gente namorava, se dizia hétero. E aí, sei lá, um ano depois, esse meu amigo encontrou o meu ex na balada, e o meu ex falou pra ele que se assumiu bi, e eles se pegaram horrores... E aí meu amigo veio me contar, já era ex mesmo, né? Meu amigo veio me contar e falou que ele beijava muito mal, que ele se desiludiu.
Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Depois que termina, gente, por que, que você vai pegar junto?
Assim, eu não ligo, porque pra mim terminou. Sabe?
Eu ligo, eu acho que não.
Mas eu tenho também outra história curiosa com esse mesmo amigo. Eu falei, não é só um ex-namorado. Com esse mesmo amigo.
Essa bicha maldita.
O meu namorado atual, eu conheço ele há 10 anos. Então, antes da gente namorar, a gente já era amigo. A gente se pegou no começo, aí ficou amigo e agora a gente namora de novo. E aí, nesse meio tempo, quando eu não estava namorando ele, mas já tinha pegado, esse meu amigo, tava assim, meu amigo, meu namorado, que na época não era namorado, e eu, no ano novo. E os dois se beijaram, assim, ó, na minha frente, eu aqui, ó, gente, que isso, que loucura, que horror. Então, assim, mas eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa de boa.
Você é muito bem resolvida, gata, você é muito bem resolvida.
A terapia tá em dia, gente, a terapia tá em dia. Faz
eu tinha matado essa bicha, eu tinha matado. Nossa.
Inclusive, amiguíssimo, gosto muito, amo, beijo, amigo. Adoro, William conhece, William
é muito superior, é muito superior.
É uma bicha do bem.
Conheço, é uma bicha do bem. Assim.
Super! Quero ver o que vocês acham que é uma bicha do mal, eu quero ver o que é.
Não, mas tem também, tem um amigo, eu tava numa chácara esse fim de semana, aí já é hétero, e no rolê que eu tava tinham vários casais, tipo, 5, 6 casais de amigos. E a gente tava falando, nossa, ainda bem que fulano não veio, né? Porque ele já chega falando oi casada. Rolam uns boatos que ele já chega oi casada. E aí tinha umas namoradas novas no rolê, a gente falou, nossa, tomara que nem conheça. Pra mim, esse é do
pai. Ai, não, aí...
não, não dá, gente.
Aí é terrível.
Eu acho que ex de amigo, eu já acho uma coisa meio complicada. Eu acho, né? Não sei. Mas eu não gosto de ex-namorados de amigos meus.
Ok, Rock, se eu pegar um seu ex, você vai ficar de 0 a 10 o quão doido comigo. Ou depende então, do namorado.
Escala, assim,
é, depende do namorado.
Depende, ó. Tem ex, né? Tem ex que já passou. Ah, pra você ter ideia.
E tem ex que se eu pegar, você vai falar, vai se fuder. Sei lá, é bem feito esse
moleque. Vai se fuder, viado. Vai se fuder, viado.
Azar o seu.
Eu tô preocupado com você, é uma boa.
Tanto que esse cara que eu fui casado, esse meu ex-marido, quem arrumou o atual namorado dele pra ele?
Foi não, lá.
Ah, que bonitinho. Tá na liga ao contrário.
É, foi eu. Ah, mas é porque eu queria essa gay longe. Então eu falei, bicho, namora logo pra só me deixar em paz e deixar eu seguir minha vida. Entendeu? Deixar eu. Ó, você tá vendo a luz lá? Deixa eu chegar na luz. Então para de me segurar.
O Will, você tem um relacionamento longo, né? Quase 40 anos aí na idade de casamento gay.
Sim,
na história de talaricagem, alguém já deu em cima do seu namorado? Algum amigo seu ou conhecido?
Ah, ó, amigos, eu acredito que não. Mas eu acho que não mesmo, porque confio nas minhas amigas e o Leopoldo teria falado. Mas as bichas caem em cima, conhecidos.
Todo mundo é conhecido.
Porque assim, gente, Sorocaba é um ovo, então todo mundo se conhece. Então sempre tem uma ou outra que fica lá, curte, manda um foguinho no stories. Eu fico tipo, e aí, querida? Manda no meu também, então. Se é pra engajar, engaja no casal. Tá entendendo? Dá aí os views pros dois. Mas hoje, como ele já é tatuador e tal, então ele trabalha ali com as redes sociais dele, mostrando... Relevo, assim, tipo,
às vezes
pode
curtir, depois,
comenta aí
né?
mesmo.
Ele tava até falando
exatamente,
da estratégia
é isso
dele,
que importa, entendeu? Tipo assim.
Antes dele postar foto de trabalho, ele posta foto malhando na academia, bem com pouca roupa. Que a galera
engaja.
Aí depois
engaja.
Ele posta, tá tudo comigo.
E
você
Will,
entendeu?
Algum amigo do seu namorado já deu isso de você? Ou, nem que seja um chaveco, uma paqueta,
não.
Um olhar, uma comida de olho, uma mamada? Alguma coisa assim?
Não, depende, é brincadeira. Não, gente, olha, sendo bem assim, fofinha, não, pior que não, assim. É que o Leopoldo, ele não tem amigos, gente, ele é um coitado, sabe? Tipo, ele tem pouquíssimos amigos.
Nem dá tempo.
Então nem dá tempo,
assim. Tem clientes só, né?
Eu já levei cantada de amigos dos meus namorados. Mas a gente uma vez foi numa festa e tinha um cara que era amigo dele, que era ex dele. E esse cara começou a me cantar depois.
Você contou pro seu namorado? Ou você guardou pra você?
Então, eu guardei pra
mim. Então,
e agora isso. Ele vai saber se estiver escutando.
Ele morreu. Ah, mentira, não. Ele não morreu, não. Tá vendo.
Não, mas...
Não, mas é ele.
Ok, não, mas você acha... Vamos lá, agora vamos entrar nessa discussão. Se, em qual essa situação? O amigo do seu namorado deu em cima de você. Você conta pro seu namorado ou não? Prefere fingir que não entendi e segue, vida segue.
Eu fiz a louca, entendeu? Eu fiz de conta que não tinha entendido, sabe? Que não sei o quê. É, mas já fui cantado. E do meu namorado atual, já fui cantado por amigos dele também. Só que daí que eu fiz? Eu fiz a louca, eu fiz a louca, sabe? Deu um... Sabe?
Leva na brincadeira.
É, você fala, ai, sou louca, para de ser louca, sou louca, sabe? Uma coisa assim. Mas já, mas esse outro, é porque esse outro, ele não foi só uma cantadinha, assim, tipo...
Ele pegou no seu pau.
Ele realmente veio... Nossa.
Foi.
Quase.
É, passa, né? Passa, Sérgio Portioli, passa. É, não, ele foi muito incisivo.
Ele pegou no seu pau. Aí ele fala, ele pegou.
Foi a primeira vez, eu falei, para de ser louco.
Larga meu pau, você falou, larga meu pau.
Poxa, larga meu pau. Tira a boca daí, sabe? E depois, uma outra, daí foi numa festa, tava todo mundo bêbado. Eu falei, ah, a gente ficou bêbado, ele ficou alterado. Tá. Depois, ele começou a me mandar mensagem e tal, até que daí eu peguei e daí eu tive que falar pra ele. Falei, cara... Eu namoro
com o seu amigo.
É, justamente, eu namoro com o seu amigo.
Inclusive.
Que é ex-namorado seu, entendeu? É, e esse menino era...
Talvez ele queria um negócio ali entre vocês. Tipo, já conhecia seu namorado na época. Lá.
Não, gente, eu acho que...
Pra mim, transar com mais de uma pessoa...
Não, mas essa aí eu acho que é o maior perigo possível é esse. Porque essa situação... O seu namorado tem um ex, né? Que é um ex. Ele está namorando com você agora. O ex vem dar em cima de você. Pra mim, isso tem cheiro de vingança.
Tem.
Que ele quer se vingar do seu namorado. Pra fuder com o seu namorado.
Verdade.
Pra poder esfregar na cara dele e falar assim... Ah, você terminou comigo, você achou que eu não prestava? Que eu não presta seu namorado atual que ficou comigo e eu mamei ele, tá?
É verdade, eu concordo.
Exatamente.
Eu teria muito medo, muito medo. Total, assim. E, Wilson, tem história aí de alguma amiga? Algum amigo? Talaricado?
Gente, ó... Assim, entre eu e o Leopoldo, dá pra ver que a gente é muito de boa, assim. A gente é tranquilo nessa parte. Mas eu tenho uma história que ela é bem pesada.
Adoro.
Envolve a minha família.
Conta
então,
pra gente,
eu vou contar, mas tem um porém, tá? O que acontece? Recentemente, eu mandei essa história pra um podcast aí famoso, que eu não vou falar o nome, mas é um podcast que conta fofocas. Inclusive, vocês já receberam um host aqui.
Misterioso, porém não tem.
Tá? Desse podcast. Então, assim, se a pessoa quiser fazer o código da Vinci, ela vai lá e escuta, tá? Procura lá, caça. Então, eu vou deixar alguns detalhes de fora, porque como está saindo da minha boca, eu tenho que tomar cuidado pra não ser processada ou morta, porque essa pessoa é louca. Então, o que acontece? É profunda a história. Eu tenho um parente, uma parenta, daqui da minha cidade, que tem ali o marido dela e tal, e eles têm uma loja. Ah, pronto, aqui me conhece.
Ah, sabe.
Enfim. Aí, o que acontece? Sim, era eu. Foi eu que mandei. O que acontece? Ela descobriu, começou a suspeitar, assim, que o marido estava tendo um caso com uma funcionária da loja. Aí, beleza, teve lá todos os reteté, ela deu um jeito de descobrir que sim, era real. Ele estava tendo um caso com a funcionária. O que ela fez? Esperou um dia que ele não tava lá, porque ele começou a dar umas caronas pra ela e tal, né? Porque a menina meio que morava longe, enfim. Aí, um dia ela pegou, que ele não tava na cidade, falou que ia dar carona pra menina, botou ela dentro do carro, junto com uma tia dessa minha parente. E levaram a menina pra uma chácara que eles têm, e fizeram o quê? Rasparam a cabeça dela. As duas rasparam a cabeça dela. E eu poupei alguns detalhes, porque elas desceram o cacete na menina também. E aí, o que acontece? A menina era casada.
Ela também era casada.
Tem um cara também. Sim, o marido, tipo, elas foram... O marido foi lá buscar ela na chácara. Chegou lá, mulher careca.
Eu imagino essa ligação, como foi pro marido.
Então, pra você ver. E aí...
Oi, amor, então.
Só que não encerra por aí. O que que acontece? Deu um tempo. Adivinha quem estava grávida?
A
menina. A careca. E aí, essa minha parente, o que que ela fez? Isso eu escutei da boca de uma colega que estava ali junto. Porque essa colega foi junto nesse dia. Essa minha parente pegou, montou uma cesta de enxoval, assim... E levou no hospital pra criança, tipo, meio que pra pedir desculpa, assim, ó. E dar uma zoiada, né, pra ver. Deixa eu ver a carinha dessa criança, como que é.
E alô, a careca deixou ela ver ainda?
Deixou, né,
e
coitada.
E que cara tinha criança, Will?
Tinha a cara desse meu parente.
Ah, bicha, não me conte essa fofoca, viado. Não me conte essa fofoca.
Exatamente. Então, assim, ó. Tudo bem que eles vivem numa bolha,
eles
né?
Eles não vão ouvir esse podcast.
Crente. Eu vi também, gente, agora já. É. Mas assim, quem me conhece vai saber, vai falar. Mas é uma história famosa já.
É uma história que ficou famosa na cidade.
Sim, então, essa minha parente, ela causa muito. Tipo, já não é a primeira vez, entendeu? Recentemente teve outros babados. Ela é uma pessoa legal.
Ela é gente boa, tem um bom.
Ela é uma pessoa do bem. É, tem um bom coração,
eu
entendeu? Você estava querendo defender a família.
Acho que são todos amigos.
Ah, né? O interior tem seu jeitinho.
É, e assim, cidade pequena, todo mundo. Notícia espalha assim. Mas a menina nunca mais ouvi falar dela. E eles estão aí, firme e forte até hoje.
E, então, ó, aquilo que eu. Em vez dela ir e raspar a cabeça do marido dela, ela raspou a cabeça da outra.
Não, gente, inclusive, ó, detalhes, a minha avó é pastora.
Cada hora fica melhor essa história.
É pastora da Quadrangular, e a minha avó que casou eles. E aí, tipo, a minha avó foi lá meio que renovar os votos e tal,
ai,
depois
que
disso
amor.
Que aconteceu.
A família tradicional brasileira é linda.
Ai, gente.
Babado, babado.
É tudo sobre isso, gente, é tudo sobre isso. Ai, meu Deus do céu, gente do céu. Bom, eu tenho...
Tá num podcast conhecido aí, tá, gente?
É, eu...
Tá. É, se quem quiser vai lá ouvir com mais detalhes.
Quem entendeu, entendeu. Quem não entender, não entenderá.
Eu, quando eu ouvi... O pior é que quando eu ouvi essa história, eu falei assim, gente, será que isso aconteceu por aqui?
Mas, gente, Sorocaba tem o clássico da mulher lá, você não vale uma cenoura, que dá com um monte de e-mail na cara da mulher impressa, vocês não lembram
gente,
disso?
Gente, tem esse vídeo, esse vídeo que virou meme aí.
Foi, os primórdios da internet. E a família famosa também de Sorocaba, eles são donos de lojas grandes.
Uhum. Será que eles estão juntos?
Claro que estão, às vezes está.
Acho que não.
Eles passam super
então,
tudo.
É que daí começa a rodar um monte de história, né? Porque falavam que daí depois o cara, tipo, o marido tinha caso até com o marido da outra. Não sei até que ponto chega, mas...
Não, eu já acho que é quem conta um pouco.
Quem
não
conta
sei,
um pouco.
Ele tinha uma vibe meio maricona, assim, sabe?
Não sei. Ó,
gente, o mundo dos héteros, hein? O
não, é terrível.
Héteros...
É terrível.
É babado, gente.
É babado. As gays choram, elas gritam,
sim.
Elas dão
não,
show.
Não, mas eu falo pro William, eu não gosto de hétero. Eu tenho fobia de hétero, eu não frequento rolê hétero. Hétero top, misericórdia, dá três arrepios diferentes. O William que fala que eu só namoro um cara
é
que não foi gay por uma vírgula. Quase foi gay. Incrível,
sim.
É verdade.
Hétero, quase, muito quase hétero, não gosto não.
A gente não tem. Nossa, eu e o Osiris, a gente tem um amigo aqui que é uma bichona, né? E ela só vai em lugar de hétero, gente. A gente vai sair, ela leva a gente nos lugares, falando, bicha, eles vão matar a gente.
É o William
gente,
falando da balada, né?
Não tenho paciência.
Sua amiga lésbica que vai na balada, no Madá?
Ah, minha prima, é sapatão, vai no Madá, que é uma balada sertaneja de Sorocaba. E um dia me chamou e falei, bicha, o que, que você acha que eu faço no Madá? Levar um soco na cara? Não, vai ficar.
Mas por essas baladas héteros aí de Sorocaba, eu já fiz umas pegações, viu?
Ah, você.
Porque assim, tá as bichas lá, daí eu já passo assim, o que você faz? Você põe um cabelo imaginário pra trás, né? Você pega assim no camafeu, você dá umas assim. Ah, e daí daqui a pouco olha, você dá aquela olhada, assim, e daí sempre rola. Sempre a gente traz um hétero top pra casa.
Sim.
Não era tão hétero. Eu vi um meme outro dia. Se o cara que, entre aspas, hétero, pegou você, bicho, ele não é hétero. Ponto.
É. Tá no espectro.
Gente, eu tenho só uma história de talarica que foi... Não, ó, uma vez... Uma gatilhos. Vez eu peguei o ex de um amigo meu, mas foi sem querer. Por quê? Não, foi totalmente sem... Não, foi totalmente, sem querer. Por quê? Porque eu conheci esse amigo há muito tempo, eu saía com ele direto. E as pouquíssimas vezes que eu encontrei com ele, que ele estava com o namorado, foram, tipo assim, duas vezes, sabe? Assim, tipo, eu não lembrava do namorado dele. Esse é o ponto. E aí, eles terminaram. E aí, um dia, eu estava na boate. E aí, veio esse cara, começou a dançar do meu lado. E aí, eu peguei. Aí, ele pegou e virou pra mim e falou assim... Você não lembra de mim, né? Aí, eu... Não. Aí, eu falei, não. Aí, não. Aí ele falou
deveria.
Assim... Eu sou ex do fulano. Eu fiz assim... Ah! E quando eu olhei... Esse fulano, cara, meu amigo, tava do lado com uma cara de bosta. E eu assim...
Presenciou assim, a talaricagem.
Ah. Gente, talarica de... Olha, eu falei assim... Aí ele assim... Não, mas a gente já terminou, tá tudo bem. Eu falei assim... Não é assim que funciona, gata. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é. E olha, ele ficou com uma cara muito de bosta. Eu falei, eu nem vou lá falar com ele hoje, né? Talvez outro dia, talvez aconteça. Uhum. Essa foi uma vez, mas foi totalmente sem querer. E já trouxemos aqui a personagem assim, mais obscura da minha história, que é Rafael Bloodberry. Tinha um namorado chamado Rafael. É, inclusive, beijo. Ele ouve a gente hoje. Ouve não, se Deus quiser, não ouve.
Beijo, Rafael Bloodberry.
E o que aconteceu foi o seguinte, a gente namorava. E um dia, a gente foi no aniversário de um amigo meu, que trabalhava comigo. Ok. Fomos lá no aniversário. Marcelo. Marcelo, beijo também. Te amo também. Saudade de você, Marcelo, você não sabe. E aí fomos, tal. Então apresentei os dois. Ok, tal, não sei o quê. Passa-se umas duas, três semanas. Esse Marcelo, que trabalhava comigo, tinha um namorado. E esse namorado me liga. E fala assim, Osíris, por que é que tem... um monte de ligações no telefone do meu namorado vindas do seu namorado. Eu, como é que é? Aí ele assim, tem ligação dia tal, ligação dia tal, ligação dia tal, ligação dia tal. E tipo, um falando com o outro. O que tá rolando? Eita. Eu assim, você pergunta pra eita. Mim, bicha. Mas eu vou tirar essa história limpo. Porque o Marcelo, o namorado dele, também não quis falar. Ah, não, ele falou uma história que era o seguinte... Ai, não, ele ficou fica me ligando, mas só quer trocar ideia e não sei o quê, nananana. Só que eu achei assim, tipo, quando eu apresentei os dois, foi muito rápido. Sabe, era uma festa de aniversário, mas eles conversaram, tipo, 10 minutos, 15 minutos. Aí eu fiquei no canto com meu namorado e o aniversariante ficou lá. Aí eu cheguei pro Rafael e falei assim, Rafael, o fulano me ligou e falou que você tá trocando mensagens com o Marcelo. Aí, primeiro... Claro, nega, né? A pessoa nega. Não, como? Tá inventando. Mentira. E não sei o quê, né? Aí o menino me mandou as prints, que tinha os números de ligações. Assim, aí você confronta a pessoa de novo. Aí ela assim, não, então, sabe o que acontece? Aí já muda, porque já foi pegando...
Esse né, sabe o que acontece, é ótimo, né?
O Marcelo, o meu amigo, né? Beijo. Marcelo, olha, na saudade da nossa amizade... Ele pegou e falou o seguinte, ele contou a seguinte história pro namorado dele, pra tentar justificar. Falou que um dia ele estava no Farol, aqui em São Paulo, e do carro do lado parou o Rafael, que era o meu namorado. Olha que historinha mais mal contada. Falou que o carro parou do outro, e aí abriu a janela e falou assim, ei, Rafael! Tudo bem? Você lembra de mim? O Marcelo, amigo do Osíris. Aí o Rafael assim, ah, legal, tal. Ah, qualquer coisa me liga. Aí eles trocaram o telefone. Eu falei assim, como é que trocaram o telefone, gato? Eles pararam o carro, foram conversar. Gritou o telefone pela janela. Tipo, uma história sempre mal contada. Uhum. Tipo, muito mal contada. Aí eu falei assim, não, essa história, desculpa, não colou, não dá. Tinha que ter parado o carro pra pelo menos trocar o telefone. Só que aí, quando eu fui falar com o Rafael, eu peguei e falei assim, Rafael, conta essa história direito, porque ele falou que foi isso, assim. Não, essa bicha fica me perseguindo, que não sei o quê. Nananana. Aí o Rafael contou a história que aí eu acho que é a história mais real, que faz mais sentido. Que aí ele falou assim, sabe o que acontece? Às vezes eu vou te contar o que aconteceu. Eu fui te trair e fui no Autorama buscar a rola. Tá? Ele foi. Autorama, que Autorama era um parque.
Autorama era um lugar
de pegação aqui. E tipo usina. Ah. Tipo usina em Sorocaba.
Tipo a usina.
O que, que é a usina? Não sei.
Faz a louca, bicha.
É o lugar de pegação onde os carros vão lá e vão se caçar lá. Em Sorocaba tem usina. Faz a louca. Aqui em São Paulo tinha o autor.
Até beijo pra Lucas, que é a rainha da usina. É,
aí ele falou que ele foi...
A usina hidrelétrica?
Ele falou que assim, não foi lá trair exatamente. Ele foi lá dar uma olhada no movimento. Né? Ele foi lá dar uma olhada no movimento. E o que acontece é que ele estava precisando de carro lá e... O Marcelo viu ele lá. Aí a história começa a fazer mais sentido. Abriu a janela e falou: oi! Ah, oi, lembra de mim? Aí sim, não foi na rua.
Não foi no semáforo.
Aí sim. Aí sim, exatamente. Aí o Rafael ficou super constrangido, porque foi tipo assim, fui pego no flagra. E aí ele falou: não, senta aí, encosta o carro, vamos conversar. Aí eles foram lá e conversaram, e o Rafael falou assim: eu fiquei muito constrangido porque eu achei que ele ia te contar. E aí eu comecei, tipo, a dar meio, assim, do tipo, conversado, tipo, não, tô aqui, isso, aquele papinho, blá, 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 mas já tô indo embora, ai, nem sei o que eu vim fazer aqui e tal. E aí o Marcelo falou, não, mas me dá seu telefone, vamos conversar e tal. E o Rafa falou assim, ai, que saco, preferiu dar o telefone pra, tipo, pelo menos, pra essa bicha, não,
porque
ele realmente achou, eu achei que ele ia te contar, e aí eu meio que cedi tudo ali pra... Para coisa. E aí ele falou, aí só que o seguinte, ele não para de me ligar. E aí, tipo assim, eu já falei, para de me ligar. Só que isso, essa história faz mais sentido, porque o Rafael era muito metido. Então, eu acho que ele realmente não queria ficar com o Marcelo. Mas o Marcelo queria ficar com ele. Que era o meu amigo, Tararica, maravilhoso, queria ficar com ele.
Entendi.
E aí foi isso a história, então, tudo. E aí depois o Rafael depois contou toda essa história e falou assim, aí aproveitando bem, então eu também nem quero mais namorar com você também, porque, ó, tipo... Porque eu também não vou ter mais cara... Tipo, é isso, né? Depois disso que eu tô te contando aqui agora. Então é melhor a gente já terminar e eu assim... Não, calma, te perdoo! Eu assim... Por favor, calma, Rafael, vai embora, não me deixa. Ele assim... Não, acabou, eu já tô pensando nisso faz um tempo e tal, tchau, e foi embora. E aí foi isso, a história de talaricagem que eu passei, então...
Osiris, você é pisciano?
Não, eu sou libriano...
Nossa, mas Libra é biscate, mas normalmente, não sofre por amor. Mas
deve ter ali numa pastral peixes, um câncer...
Calma lá. Assim, eu realmente supero todos. Tudo, tipo, muito passado.
Limpando as lágrimas na cueca do outro.
Isso, eu ainda estou em estado de meditação, que foi mais sofrido. Mas...
Eu sou sagitariano, gente. Eu vou também. Até onde... Ah, então, ó, os dois são iguais. vamos ver. Eu vou...
E o Will é que signo?
Eu sou virginiano.
Ai, chato.
Eu vou...
Ah, gente, isso é super legal. É chique, o signo mais chique.
Uma relação, eu vou, assim, até um limite. Eu vou dando chance, mas também, hora que eu não quero mais... Acabou, eu arrumo outro
cara,
namorado.
Cara, meu ex foi assim.
Dia.
Na minha cabeça, eu tinha terminado de fazer uns 2 meses. Aí, quando eu terminei mesmo, eu tava tipo, ah...
E quando eu termino, eu tenho uma coisa assim. Eu não... Eu acho que figurinha repetida não completa álbum. Eu não pego mais.
É verdade, eu concordo com isso aí. Uhum. Única exceção sendo meu atual namorado. Mas a gente não foi... Mas a gente não foi ex. A gente deu uns peguinhos lá e...
Ah, foi só
ficou um amiguinho. Aí agora a gente tá quase 4 anos namorando, é? Só uma mamadinha.
É, um caso.
Sido, como que o William fala? As águas de março. Porque eu tinha pegado ele em março.
É verdade, ele é as águas de março, é mesmo.
Então agora, a gente vai ler, a gente pediu pra vocês, Maja Rollers, no nosso Instagram, sigam lá. Qual é o Instagram? Aliás, por acaso, Rock, qual é o Instagram do programa?
Arroba Banhanão Podcast.
Isso, pedimos lá pra vocês. Pedimos pra vocês histórias e as pessoas mandaram. Eles então a gente recebeu algumas histórias cabeludas. Já encaminhei, a Ivy vai começar com a primeira história. Não identifica a pessoa, porque tá, é cabeluda, então a gente não vai ler. Mas você que mandou, você sabe que foi
fofoca
você.
Fofoca secreta. Né?
Isso, Ivy começa, pode ler.
Vou ler com a minha história. Voz de fofoqueira. Bom, essa minha amiga nos falou uma vez que conheceu esse boy no trabalho dela. Eles ficavam flertando até que uma vez decidiram ir para um motel. Até aí tudo bem, parece, né? Depois dessas saídas recorrentes, depois do trabalho, foi que ela...
Eles viraram caso, né? Viraram caso.
Aí, depois de algumas saídas recorrentes depois do trabalho, foi que ela descobriu que ele era casado, pois ele não usava aliança. Ele disse que o casamento não estava dando certo já havia um tempo e que estava em processo de divórcio. Todo dia isso, né?
Todo mundo falou isso.
Aí continua a história. Pra minha amiga, tudo bem. Ela estava meio gamada por ele, porque além do sexo ser bom, ele era atencioso. Mas o tempo foi passando e nada do cara separar. Surpreso nem um pouco. Claro que nem tudo é flores. A mulher do cara descobriu que o marido estava traindo com essa minha amiga, conseguiu pegar o número do telefone dela e começou a mandar mensagem pra ela xingando tudo que é nome e ameaçar. Minha amiga nem se abalou. No começo ela respondia e depois bloqueou. Porém, essa mulher pegou o telefone da filha deles e começou a mandar mensagens se passando pela menina, falando coisas como: não faz isso com a minha família, não tira meu pai da minha mãe, fazendo chantagem psicológica nela. Minha amiga ignorou tudo. Nossa, um sangue friosíssimo da amiga, né? Aí continua. Só sei que depois de um tempo dessa história, a minha amiga veio nos trazer atualizações e falou que o cara saiu de casa e foi morar de aluguel em outro lugar. Só que essa mulher começou a ameaçar a tirar a vida se ele não voltasse pra ela. Gente,
isso a esposa, não a amiga.
Aí, finalizando a história aqui. A última notícia que tenho dessa história é que o cara voltou pra casa, ficou um tempo sem falar com a minha amiga e ficou afastado do trabalho por um tempo por passar mal por causa dessa situação. Não sei como está todo esse rolo, pois já tem um tempo que essa minha amiga não fala nada sobre essa história. Mas sei que ela ainda está caidinha por esse cara e não se importa com a situação dele ser casado ou não.
Gente,
como pode?
Quem tem que se importar? Não. Quem tem problema é o cara, não é ela.
Mas, tipo, ele é problemático, porque, imagina, ela vai ficar com ele, ela pode ser a próxima.
Amante achar que ela é a última, né? Porque a amante tem que saber que ela vai ser traída também, eventualmente.
Vai.
Exatamente.
Essa história de pegar o telefone e ligar pra amante me lembrou um caso que... A Bianca Della Fence contou no saudoso Santíssima Trindade das Perucas, que foi o seguinte. Ela pegou um táxi... Não, ela teve uma paquera com o cara, não sei o quê. Não, o cara falou assim... Já sei. O cara do Uber pegou ela na boate e levou ela pra casa. Ela tava montada de drag. Ok. Ficou de olho e tal, e não sei o quê. Não, deixou em casa. Outro dia, se não me engano, é a história assim. O cara tinha pego, porque tinha o telefone, tinha o contato, alguma coisa assim. Acho que deixou o contato pra... E o cara ligou e falou assim, não, então você não quer encontrar de novo, não sei o quê, né. E aí a Bianca pegou e falou assim, não tô fazendo nada, né. Só que assim, o cara tinha visto a Bianca de mulher, de drag, né. E aí... Ela falou assim, não, então eu vou passar aí pra gente se ver e tal, não sei o que, não. Aí a Bianca falou assim, não, tá bom, então só me dá um tempinho pra arrumar. O cara falou, não, eu já tô perto da sua casa, eu chego em 15 minutos.
Dá tempo nem de tomar banho, gente, que isso?
Então, ela disse que foi só lavar só passar um lenço umedecido embaixo do sovaco. Disse que fez só um olho de gatinha, pra tentar disfarçar. Colocou uma peruca, tipo, ela falou que tava horrorosa. Ela falou que assim, gente, tava muito horrorosa. Só que tava escura a rua. Então ela foi andando, tal, não sei o quê. O cara foi parando do lado e falou assim, não, para ali mais pra frente. Onde que não tava a luz do poste, pro cara não ver. Uhum. O cara falou, tava muito feia. Porque falou, nem a barba não tinha feito direito, sabe assim. Aí, na hora que ela entrou no carro, na parte de trás, e o cara ficou olhando. Ela jogou um pedaço da peruca pela frente do rosto pra tentar disfarçar. E ela, tipo assim, não, vamos pra lá. E apontando pra um lugar mais escuro. Vamos pra lá, pro cara não olhar ela. E ela jogando aquela peruca. Vamos pra lá. O cara foi, tal, não sei o quê. Aí saíram do carro, começaram a se pegar. E ela jogou o cabelo mais em cima. E tentando disfarçar ali, tal, não sei o quê, deu, tal. O cara trocou o telefone. Foi embora. No dia seguinte, tocou o telefone dela. Número desconhecido. Aí ela atendeu. Oi, com a voz, né, já de boy, né? Oi, tudo bem? Aí a voz do outro lado era uma mulher. Era a mulher do cara. Aí ela falou assim, quem tá falando? Aí a Bianca, né? Oi, quer falar com quem? Aí a mulher assim, ah, um viado! Você transou com um viado? E o cara, aí eu consigo a voz do cara no fundo. Não, desliga, desliga. Um viado! Você teve a coragem de falar? Gente... A Bianca se ligou. É. Aí disse que até, sei lá, trocou de número, porque depois ficou como morrendo de
medo. Eu teria medo.
Mas você sabe que esse negócio de ligação me lembrou de uma história que eu participei, que uma parente minha, muito próxima, que eu não vou revelar o parentesco, é pra não ficar tão óbvio, mas uma parente muito óbvia, muito, muito próxima. Beijo, tia Suzy. A tia Suzy, ela... mais velha, tava lá na casa dos seus 50 anos, e ela tinha sido casada, sei lá, por 20 anos, e aí separou e foi viver vida, tava indo pras baladas, né, tava vivendo a vida, namorando, não sei o que tem. E aí eu sabia que tia Suzy tinha um caso com um cara que ficava e terminava e voltava, era um negócio meio conturbado. E aí, beleza. Aí um dia estava eu no meu trabalho, foi 2019 isso, estava eu no meu trabalho, ligação de número desconhecido no meu celular, peguei, atendi, falei, oi. Alô, né? Quem que é? No trabalho, tipo, 3 da tarde. Aí, era uma mulher falando. Você fala pra sua tia Suzy ficar longe do meu esposo? E começou a falar. Falei, gente, mas daí você fala com a tia Suzy? O que eu tenho a ver? Eu não sei até hoje como essa mulher conseguiu o meu telefone. Sabe?
Bafo.
E ela descascando e falando, porque sua tia Suzy, não sei quem tem, é uma vagabunda. Fica pegando meu marido. Eu falei, amiga, eu nem sei quem é o seu marido. Você quer o telefone de tia Suzy? Te passo. Você vai falar com ela, que eu não tenho nada a ver com a história. Desliguei o telefone, voltei pra sala e falei, gente, aconteceu um negócio esquisito agora. Não sei até hoje como essa mulher conseguiu meu telefone. Depois liguei pra tia Suzy e falei, você não me mete nos seus rolos. Tia Suzy, tia Suzy aqui do interior, sua tá aí, né?
Uma coisa que eu lembrei dessa história...
Tá vendo que sobra pros outros.
É... Uber, que a gente pegava do pub pra voltar pra casa. Nossa. Quantos Ubers não passaram, né, em casa, né, gente?
Ah, meu Olha. Deus! Né? Vou fazer um capítulo sobre Uber, histórias sobre Uber. De Uber, gente. Depois vocês mandam pra gente. Will, lê aí.
Olha a cara do Will de falar dos Uber.
Não, nunca peguei Uber.
Vamos. Will, tem uma história aí com você de um manja-roller. Conta aí pra gente como é que é a história.
Gente, vamos lá. Aliás, sem nomes, né?
Sem nomes, mas essa manja-roller, eu até mandei pra ele na direct. Tudo acontece com ela. Ela
puta.
Tem as histórias mais malucas possível. Eu falei, não, é sério que essa história aconteceu com você? Sério. Tudo acontece com ela. Ela sabe quem que é. Beijo. Mua. Pode contar.
Depois eu vou xeretar, ver se eu conheço.
Não dá pra identificar mesmo, porque essa foi barra pesada. Pode ler aí, Will.
Vamos lá, então. Ó, começa assim. Morava em um apartamento e tinha um vizinho de baixo que eu peguei umas 3 vezes e depois viramos amigos, entre aspas, o amigos aqui. Aí comecei a namorar em uma parada gay, LGBT, aquelas militantes, né? Fomos nós 3 pra curtir. Até aí tudo bem. O namorado e o vizinho.
Ele e o vizinho.
Eis que estava olhando o trio passar de costas pros dois. Quando olhei pra trás, os dois estavam de mão dada. Aí eu olhei e falei, oi? Oi? Eu falaria oi também. A desculpa deles foi que umas meninas chegaram querendo ficar com eles e eles disseram que eram namorados pra despistar elas.
Porque o namorado tava atrás. Porque não conhece a palavra não, né? Era só falar, não quero.
Não, o namorado tava atrás. Era só falar, esse aqui é meu namorado.
Ele podia ter falado, não, esse é meu namorado. Não, mas...
É.
Que historinha.
Aí ele disse que fingiu que acreditou e eles fingiram que falaram a verdade. Tudo bem. Na volta pra casa, voltamos e sentamos no fundo do ônibus, naqueles bancos que cabem mais pessoas, sabe? Sei, infelizmente sei, porque ando de ônibus. Aí sentei em uma ponta, meu ex no meio e meu vizinho na outra ponta. O alerta vermelho já estava gritando. Realmente, eu teria sentado no meio, bicha. Mas mantive a pose de quem não estava entendendo nada. Fez a pêssega. Quando chegamos em casa, meu namorado disse que precisava ir embora. Falei que ok e fui abrir o portão do prédio para ele, pois o prédio que eu morava não tinha porteiro. O filho da puta, entre, assim, escrito em caixa alta, disse que não precisava, porque ele ia pro apartamento do meu vizinho.
Na caruda, assim?
Engoli o orgulho e fingi que não me importava, e ele foi. Deu 5 minutos, eu desci no apartamento do meu vizinho e arregacei a porta no murro e fiz o maior escândalo de todos. Certo, ela? Mas a bicha só falou, pode ir. Vai, não, tudo
queria
bem.
Queria pegar no flagra.
Não, mas eu...
Queria pegar no flagra.
É, não, mas eu acho que ela... Eu acho que, pelo que eu entendi, o namorado, quando foi embora, falou assim, ah, não, eu já vou embora, mas eu só vou dar uma passadinha pra falar um tchau pra Beltrano.
Ah,
porque, claramente, eram amigos também, entendeu?
Faz sentido.
Não faz sentido.
Aí, ele continua. Não, só tipo assim, tchau, amore. Beijo, sei lá, né? Passou o tempo, comecei a sair com outro boy, que era GP. Pra quem não sabe, né? É, não sei também o que é GP. Eu já sabia disso.
É aquele código carro.
É. Eu já sabia disso. E pra mim.
GP, que eu vou contar dos 68 GPs.
Meu Deus.
Uma próxima.
Tá, ok.
Eu já sabia disso e pra mim estava tudo bem. Porém, essa porra do meu vizinho viu que eu estava com esse boy e resolveu pegar ele também. Só que ambos não me falaram. Eu descobri, porque estava fofocando com uma amiga na minha varanda e o GP escutou e chegou em casa me questionando sobre o assunto. E foi aí que eu descobri que o merda do meu vizinho estava pagando ele também. Ah, mas aí negócios, é negócio, né, gente?
Daí negócio.
Business.
Negócio é negócio. Isso não é traição.
Mas como sou ariana... É, como sou a Ariana, não ia deixar barato.
Entendi porque ela arrebentou
numa
a porta.
Uma bela manhã de sábado...
Entendi
oi?
Porque que arrebentou a porta. Ariana.
Numa bela manhã de sábado, acordei e fui pra minha varanda pra fumar meu primeiro cigarrinho do dia e vi que as cuecas, todas de marca, do meu vizinho, estavam no varal dele. Simplesmente peguei um borrifador de água, coloquei cloro e espirrei em várias cuecas dele. Consegui até mirar nas mais escuras. Enfim, vingada. Emojis de coração. É, bicha.
Sensacional.
Cara, cueca de marca ainda é mais cara.
Cueca, exatamente. Não, mas dá pra entender que essa vizinha é uma invejosa, né? E ela precisa botar um nome... É, bota o nome na pimenta, pronto. Que é assim, escreve o nome no papel, bota dentro da pimenta, queima. A pessoa some
verdade,
da sua vida.
É,
fica aí a dica pra você.
Ó, como que faz? Peraí, dá a receita de novo. Pega uma pimenta.
Você pega uma pimenta de moça muito bonita. Você tem que ver assim, nossa, essa pimenta de moça é bonita. Aí você corta, faz um corte assim, e num papel você escreve o nome da pessoa. Aí você dobra assim, põe dentro da pimenta e queima no fogão mesmo. E aí o que sobrar você joga na pia, assim, ou no vaso pra ir embora, assim, água corrente. A pessoa, adeus.
Você já
nunca
fez,
mais ouvi
amigo?
Falar.
Eu vou comprar uma pimenta amanhã.
Ainda não. Mas o Leopoldo já fez e deu certo.
É.
Uhum.
Toda trabalhada.
Gente,
vou comprar uma pimenta, belíssima pimenta.
Tem uma última história que a pessoa mandou um áudio. Tá, peraí, então.
Então, eu entrei numa empresa e de cara fiz amizade com a Maria. E uns meses depois eu mudei de setor. E nesse setor eu fiz amizade com a Lúcia. Acabou formando um grupo de 6 pessoas, que a gente sempre saía pra todo canto e tudo mais. E eu incluía sempre a Maria com a gente, sabe? Aí, fim de semana, churrasco, e assim foi indo. Passou-se anos, a Lúcia foi promovida, a nossa gerente. E logo em seguida, um mês, 2 meses depois, ela conseguiu puxar a Maria pro nosso setor. E a amizade aumentou mais. Se passou uns 6 anos, sabe? Nessa história toda. Aí... eu saí da empresa e vim para outro estado. Aí a gente se encontrou e nesse meio tempo de um ano que eu já estava aqui, a Maria estava namorando com um cara que é do mesmo... da mesma empresa. O cara era casado, mas vivia traindo. Aí depois que ele se separou, ela resolveu dar uma chance, eles estavam namorando. 6 meses depois que eles estavam juntos, morando, ela começou a desconfiar. Mandou mensagem, tipo, dizendo que achava que ele estava tendo caso, que ele estava chegando muito tarde, não dava mais atenção para ela, mal conversava com ela. Num determinado dia, num grupo que estávamos todos, a Maria saiu do grupo. Aí todo mundo lá perguntando, ué, por que que Maria saiu, e não sabia. E quando eu fui tentar falar com ela, ela estava escrevendo. Aí veio umas mensagens e em seguida veio um áudio enorme dela contando de que na noite anterior ele tinha chego do trabalho super tarde e ele foi tomar banho. Ele pensou que ela estava dormindo. Ela conseguiu desbloquear o celular dele e vasculhou as conversas. Quem é que era amante? A Lúcia. Quando ela confrontou ele disse que não, que ela estava louca, que era coisa da cabeça dela. Daí ela confrontou com as fotos que ela tinha tirado da tela e separou. Aí foi aquele auê, o grupo, a turma lá se... Nem vou falar que se rachou, porque ninguém ficou do lado da Maria. Todo mundo foi acolher a Lúcia, dizer que entendia ela, que não sei o que lá, não sei se era porque eles todos na empresa eram subordinados dela, né? E ela era gerente do setor.
É verdade, era talvez, gerente.
Resolveram ficar do lado dela e excluíram a Maria do grupo. Daí eu fui o único que fiquei do lado dela, tanto que eu confrontei a Lúcia, ela disse que foi só um deslize, que ela acabou caindo na lábia dele e que não era nada sério, que foi só sexo, blá, 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 blá. Um mês depois, eu sei que eles estavam assumindo relacionamento.
Gente, então assim, a corna... Ninguém tem dó de corno, gente, a verdade é essa, tá? É assim que acontece. E
você tem essa história?
Não, gente, mas também, olha, foi mexer com as pessoas erradas. Tipo, porque essa Lúcia aí também é uma vagabunda, mas é chefe. Então...
Se vocês descobrirem que um amigo de vocês foi corno por uma talaricagem de uma outra amiga de vocês, vocês vão tomar satisfação?
Acho que depende da proximidade. Depende da proximidade.
Depende da proximidade, mas eu acho que eu tendo a contar pra amiga que foi corno e falar, ó...
Resolva.
Eu faço tudo que for possível.
É.
Eu acho isso válido. É. Inclusive, teve uma história recentemente de um amigo meu que terminou, e daí ele foi pra uma balada, e daí o amigo do ex-namorado dele tirou uma foto dele. Daí virou uma polêmica. Ah, eu acho errado, eu acho certo. Eu falei, cara, eu acho certo. Eu tiraria a foto sim.
Sim.
Ou eu ia chegar pro outro e falar, ei, terminou, caguei?
É, o que você tá fazendo aqui?
O que você tá fazendo aqui? Terminou? Fala com ela, que você não fala, eu vou falar, bicha.
Uhum.
Sim, aí já virava o celular e
estava brincando. Ai, hoje em dia não me metia. Gente, juro, não quero dor de cabeça.
Tipo, cada um com seus problemas.
Se você conhece o seu amigo, você tem que se meter.
Eu acho que depende da proximidade.
Não me meto.
Tipo, tem amigo que vale a pena você se meter no BO. Tem amigo que você fala, sim.
Rock, desculpa. Tipo, se você for depender de mim pra contar alguma coisa, esquece.
Não vai saber como.
Viado, esquece. Eu não vou contar e vou falar. Ah, mas falaram que você tava lá. Eu falo assim, eu não vi nada, eu tava bêbada. Eu tava bêbada, eu tava louca, nem vi a pessoa. Não, a pessoa tava junto? Eu não vi. Eu vou. Ixi, não.
As amigas têm que se juntar, entendeu? Se você tá com o boy lixo, você tem que falar, bicha. Não, na verdade, o que eu faria? Eu ia chegar pro namorado do meu amigo ou da minha amiga, sabe? Falar, meu, tipo assim, a Ivy sabe que você tá aqui?
Eu não ia nem falar isso. Eu ia chegar pra conversar.
Ah, eu ia falar. Porque se eu conhecesse a Ivy e sabia que a Ivy gostava dele, tava não sei o que e tal, e eles estavam vendo o relacionamento, eu não vou deixar minha amiga passar de palhaça, não.
Eu acho justo também.
Eu vou chegar e falar. Mas exatamente, depende da minha proximidade.
Sim. Se é só um conhecido, você não trabalha muito, não.
É, daí eu vou contar pra outra pessoa como fofoca.
É uma boa. Porque aí chega na pessoa, né?
Não, eu...
Mas se for um amigo meu, eu vou confrontar. Fala, bicho, aí, bicho.
Tô velho demais pra dor de cabeça. Eu falei assim, vocês que são brancos, vocês já se entendem. Eu não quero nem saber dessa história. Beijo pra vocês.
Não tem que falar, bicho, tem que falar.
Mas é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Queria agradecer vocês dois. Yves Santana, muito Will... Obrigado.
A gente que agradece pelo convite. É a nossa primeira participação em outro podcast. Nós somos virgens.
Olha!
Perdemos a virgindade com vocês.
Vocês tiraram a nossa virgindade.
Já vai. Então, vamos marcar outros podcasts pra vocês. Começar a participar de outros podcasters aí.
E pra gente achar vocês na rede, meninos e meninas, tudo bem? Tudo bueno?
Olha, pode me procurar no TikTok, no Instagram e no Medium, arroba a mulher que fala demais, tá? Posto conteúdos de comunicação. Principalmente dicas de comunicação aí pra galera que fala demais e quer falar melhor. Então, arroba a mulher que fala demais, TikTok, Instagram e Medium.
Isso, o meu é arroba WillBZRRA, Will Bezerra. Mas se quiser, procura a gente lá no Instagram do Conversandinho, a gente tá marcado lá.
É, o Conversandinho, disponível nas principais plataformas de áudio. Segue lá no Instagram, conversandinho.podcast. Procurei também no Spotify, no YouTube, no Deezer, conversandinho.podcast, tá? Tem episódios pra quem gosta de terror, pra quem gosta de rolês, pra quem gosta de treta. A gente tem vários episódios brigando com o Sorocaba. Então procurem lá, porque é um close, assim, certíssimo. Coisa linda aqui do interior.
E quando sai o Conversandinho mesmo, os episódios?
Toda segunda-feira, ao meio-dia.
Menos no Deezer, porque o Deezer...
O Deezer, eu não sei o que acontece com aquele...
O Deezer você deixa pra lá, assim, o Deezer... Eu não sei quem paga o Deezer, né, gente?
Meu namorado usa Deezer porque vem no Tim, lá no Tim Plus, lá. Né? Só por isso.
Mas é só por isso.
É.
E a gente, Rock? Onde
e a gente, Osiris? Ó, falamos juntos.
A gente... Pode falar, então vai com fé, meu amigo.
Vocês acham o Banheirão Podcast, tá? Nas redes sociais, pelo arroba Banheirão Podcast. A gente tá no Twitter, que eu me nego a falar o novo nome, por causa do Twitter. Estamos no Instagram também, Facebook não tá, porque tem a história do Facebook que um dia eu conto, né?
Who cares?
Não perde por
a história, gente, eu vou contar aqui. Ele simplesmente esqueceu a senha.
Não, ela nem sabe a história.
Ele só esqueceu a senha, não lembra como é que entra. Só isso.
Eu tô escrevendo. Mas um tudo bem. Sobre a história.
O Facebook já morreu.
O Facebook já fez já tá no nosso lar agora.
Já.
Sucesso no nosso lar. E para quem quiser apoiar o Banheirão Podcast, apoiar esse projeto, dar uma grana pras gatas, você pode doar, tá? A gente pelo Orelo, você pode doar pelo Pix, que é o e-mail banheirãopodcast@gmail.com. Ou você pode também no Apoia-se, que é apoia.se/banheirãopodcast. Eu até esqueci, tá? E é isso, bichas. E dê dinheiro pra gente, deixa a gente rica, milionária, pra gente poder fazer vários conteúdos pra você, pra gente pagar os nossos convidados, porque a gente tá endividado conversando.
Não vai ter cachê? Apaga agora.
O cachê do Conversandinho, gente, a gente vai ter que pagar tudo
parcelado.
Não é nem em dólar, vamos pagar tudo em capivara.
Pode ser, a gente aceita.
Vale muito mais.
Capivaras de ouro que valem mais do que dinheiro.
A gente vai pagar assim.
Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês de novo. Muito obrigado. Manja Rollers, muito obrigado a vocês pela audiência. Gostaram aí? Divulguem, vão lá ouvir Conversandinho. É sobre isso e é isso. Vão chupar uma rola.
Isso aí, um beijo.
Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Conversandinho, obrigado. Tchau, tchau, gente.